No mundo digital existem muitas opiniões, mas nenhuma delas tem batata. Squared Potato e companhia apresentam Batatas no Comando. Episódio 6: Os Jogos do Mês de Março de 2022. Ora lá, batatas, muito boa noite. Hoje vai ser um pouco mais estranho, porque no Batatas do Comando de hoje só estou eu e o Bruno. Bruno Vieira. Olá, Bruno.
O Bruno ou o Diogo?
Bruno Vieira.
É o Bruno Vieira.
Eu não consigo enganar agora.
Já fui rebatizado.
Não foste nada, está aqui. Está aqui, mano. Eu não me enganei, meu. não me passes a perna, boy.
Não, pá. Vamos lá, não, isto, pá, a malta está de baixa. Pronto, um gajo vindo.
Eia, mano. Isto, para quem estiver a ouvir, a malta hoje é... A malta hoje está toda de baixa. Então, como estas coisas têm que acontecer, the show must go on, como se costuma dizer. Prontos, é o que há. É o que
mais
há.
Tempo de antena para nós, siga.
Claro, mais tempo para... Sim. E tal e qual, exatamente, pronto. Falta-nos então aqui o nosso Bruno Paines, falta-nos o nosso Diogo Lopes e de vez em quando também o Igor, que infelizmente está um bocado afastado dessas andanças. Um gajo tem que lhe puxar as orelhas.
É verdade.
Bem, enfim, março de 2022, não é? Passou mais um mês que passou a correr, mais um mês recheado de bons títulos. 2002 está imparável, vamos ver se abril continua, mas acho que não.
Tens que meter mais de 20 anos nisso, 2002. O homem está aqui, está a querer reviver o Jack 2, etc. Está
forte.
É Kingdom Hearts,
top. Yeah, 2022, exatamente. E então... em 2022, neste grandioso mês de março, tivemos, por exemplo, o grande Babylon's Fail. Foi muito bom. Necessariamente foi muito bom mesmo. Eu próprio estou aqui a puxar agora a nota do Metacritic dele. Isto foi lançado no início do mês, não me engano. E na PlayStation 5, que era um dos jogos badalados, muita gente estava à espera disto como se fosse a próxima batata do pacote. Assim qualquer. Isto vinha para a PlayStation 5, e era um exclusivo, e tinha Platinum Games e tudo mais. E Platinum Games ou não, acabou por ter um grande 41 no Metacritic. Atenção que o Metacritic não é claro indicativo de qualidade, mas... enfim, tanta gente a falar mal, também tem que haver alguma razão.
Epá, pois, sabes que eu imagino... Não sei se o Herman Hulse tem este tipo de contactos com a Square Enix, né? Porque eles agora têm esta parceria de só lançar na PlayStation. Epá, mas de certeza que alguém viu aquele jogo na PlayStation e deve ter dito, epá, tem mesmo de ser. Epá, tem que ser todos, não é? Agora como tem que ser todos, tem que ser este também, não é? Pronto, tá bem, pronto. Pronto, vá, venha lá aí.
Mano, forga-se, como é que é possível, meu? Apá, tipo, é que, fora a ideia toda do live service, porque, enfim, isto agora é uma pandemia em seu nome. Fora isso, apá, Platinum Games costuma ter qualidade, meu. Pelo menos eu tenho... Eu acho que o pior jogo que eles lançaram foi o jogo do Korra, que é do Avatar. E mesmo assim, esse até era decente.
Mesmo assim,
mas era mau. É, mesmo assim, era enjoyable. Só que este, aparentemente, não se salva nada dali. É que nem o próprio combate. Como eu ia dizer.
Eu acho que eles estão a tentar aqui a estratégia... Que isto é uma teoria minha, claro, atenção, isto não é nenhum facto. Eles estão a tentar a estratégia Street Fighter. Que é, eu tenho a teoria de que a Capcom faz o Street Fighter apenas com o intuito de fazer dinheiro para financiar os projetos malucos. E então a Platinum olhou para isto e pensou, epá, precisamos de uma coisa que nos dê dinheiro. Porque eles são independentes ainda por cima. A Capcom não, é uma publisher grande. A Platinum é independente, portanto ela não é detida por ninguém. Portanto foi do género, precisamos de um ganha-pão aqui, porque senão, a lançar, se dependermos dos acordos que a Nintendo, estamos lixados, que o Bayonetta sai a cada 15 anos. Portanto, Não sei como é
verdade.
É que... Não sei. Ou estão à espera que o Kojima o chame para um, para um Metal Gear outra vez, ou que o Yokotaro o chame para outro Nier. Não sei, eles não andam sempre à espera que alguém o chame.
Um outro Nier, olha, isso é que era, já estava na hora. Agora estão aí com as cenas do Nier do mobile, que ainda não experimentei. Não sei.
Mas olha, está muito fixe esse Nier, está muito fixe.
Tá.
Está sim senhor, está sim senhor. Tem qualidade, mesmo como mobile tem qualidade. É como se estivesse a jogar um jogo da 3DS.
Pô, nada mal então.
Ya, está muito fixe.
Nada mal. Mas já, epá, este aqui, eu acho sinceramente que isto foi... Epá, eu acho que aqui a Platinum Games armaram aos bacanos uma cilada, só pode, não. Isto pois. É muito estranho. A Platinum Games tem qualidade. Ultimamente tem sido só qualidade e, epá, fazer um jogo com uma crítica assim tão má, não me cabe na cabeça, não me cabe. Alguma coisa aqui está mal contada, eu não percebo o que é que se passou.
Não, isso está sem dúvida, sim. Epá, eu não sei bem, eles bem mandaram-se ao mercado, né? Porque eles disseram que não se importavam de ser comprados. Portanto, não sei se isto é uma espécie de, epá, coitadinhos de nós, vejam lá, agora já nem sabemos fazer jogos. Alguém que nos compre, só chupar.
E lá está. E depois, as críticas que aqui aparecem falam um pouco de tudo. Tipo, a IGN, por exemplo, deu ganda 4 e diz-lhe que é one of the ugliest games in several console generations.
Epá, isso é mesmo. Pumba. Isso é mesmo.
Pumba.
Porra. Que eu joguei depois... o demo na PlayStation e, meu Deus, parecia que estava a jogar PS3.
Poxa, isso é agressivo. Jesus, meu. E depois tem um bacana, os VGC, ai, está complicado, VGC, eles dizem aqui, there's nothing about the platinum shine that's evident in Babylon's Fall, e da Ganda 2, portanto, isto está complicado. Isto
sabes o que eu também, achei estranho, que eu não sei, estás a ver aí Metacritic, não é?
Pelo
menos na altura em que saiu, o jogo só tinha 6 análises, portanto, a Square Enix é que trata da distribuição. Se eles só mandam 6 códigos, é que o Ghostwire Tokyo teve 111.
Ah, isso, lá está. O Ghostwire Tokyo, a gente já lá vai, que eu acho que também foi uma cena engraçada.
Ah, pera lá, o Ghostwire Tokyo foi da Bethesda, não foi? Ou Square Enix? Epá, eu confundo sempre. A Tango Gameworks é da Bethesda, acho eu, que agora é Xbox, exatamente, é Microsoft.
Exatamente. Tudo. Sim, não sim.
Foi o Triangle Strategy, e é da Square Enix, e teve um número, pá, razoável de critic reviews.
Do Triangle Strategy para Zaga, ando 83, sim senhor, merecido.
Quantas reviews?
95.
Estás a ver?
Oh, é muita review.
É mais de 10 vezes o número de chaves. Ou eles não quiseram, ou os redatores não quiseram
a chave. É sempre a mesma coisa, e nós vamos estar, sei lá, vai-se estar sempre a ver. Quando há poucas chaves, é sempre... É, porque é assim, nós jogadores gostamos de brincar com a situação. E dizer que, epá, como é que isto passou em QA? Como é que foi possível? Será que ninguém tinha os olhos abertos e viu isto? Como é que é possível ter lançado um jogo neste estado? É assim, o mesmo que nós pensamos, somos gajos que nem estamos ligados a game development, certeza que eles também olharam para isto e pensaram. Só que depois, epá, tem ali o bacana ali, o superior, a dizer que isto tem que ser lançado e... tiveram que se cortar cantos.
Yeah. Não, eu acho que foi uma questão de ano fiscal. Acho que parece-me ter sido mais uma questão de... Porque, repara, isto é suicídio. Tipo, estes gajos vêm o Horizon e o Elden Ring, o que eles pensam? Uma semana depois deve chegar para eles recuperarem o dinheiro para poderem comprar outro jogo.
Isso acontece várias vezes, é bem engraçado.
Isto não faz sentido nenhum.
É bem engraçado. Ou tu és um nome, tipo Elden Ring, e safas-te uma semana depois do Horizon.
É um novo meu. Não é tipo Final Fantasy VII Remake Parte 2.
Mas é From Software. É From Software, sabes como é que é? A malta... A cena que mais engraçada ainda é que Elden Ring, desta vez, não foi só From Software. Foi literalmente toda a gente. É um jogo que... Ok, tipo, tem muita gente a dizer que não gosta, mas... apelou a uma audiência muito mais abrangente devido à escola teve live, sim, a diferença na dificuldade e tudo mais. Mas apelou a muito mais gente, e bué da gente aí a comentar no Twitter, que é uma loucura, meu.
Man, eu acho que o Elden Ring, se não quero estar a mentir, mas acho que no primeiro mês nada, porque aquele nem tinha feito um mês, pá, em 15 dias vendeu 15 dias, 3 semanas, vendeu 12 milhões de cópias no total. Vou-te dar só um termo de comparação. O jogo mais jogado, entre aspas, na Xbox 360 foi o Halo 3, que vendeu um total de 9 no seu lifetime.
Ai, caraca, no lifetime.
Só para tu teres ideia, tipo, e que era um jogo online, atenção. Nem sequer era um jogo, estou a dar uma comparação de um jogo muito jogado com um jogo que é offline, né? Para todos os efeitos, tens co-op, mas... Portanto, isto é um termo de... Claro que agora o mercado é diferente, isto tem muita coisa a ajustar, mas são números assustadores para um jogo destes.
Sem dúvida. Para o jogo que é, para o nicho que é. Isto está-me a fazer lembrar, sabes o quê? Quando veio o Monster Hunter World. Quando o Monster Hunter veio novamente para as consolas caseiras, digamos assim, para a PS4 e para a Xbox One, acho que a Capcom nunca teve números tão grandes como aquilo. O World teve tantos DLCs e teve tantos monstros e teve um grande Iceborne Expansion que até hoje a malta vai.
E pela primeira vez correu a 1080p, né? Ai, desculpem, não era para dizer. Não, estou a brincar.
A cena mais engraçada é que, tipo, não só não estás errado, mas como também não estás correto, porque aquilo tinha resolução dinâmica. Na Xbox One corria pior, corria a 900p.
Não, mas saiu no PC depois, quando saiu na Xbox, saiu no PC.
No PC depois ficou bonito, mas nas consolas era um bocado, enfim, era resolução dinâmica e era 30 frames.
Não, mas o Elden Ring foi ridículo. Teve números Pokémon, meu. Aquilo são números de Pokémon. Números Pokémon não é para qualquer um.
Pois é, isso é verdade. Isso é verdade, foi um número mesmo ridículo. Mas pronto, é engraçado. Enfim, tudo isto para dizer que, valha-me Deus, Babylon's Fail foi mesmo fail. Foi triste. Foi.
Não há muito mais a dizer. RIP Platinum por agora. Vamos ver como é que... O Bayonetta supostamente sai este ano, não é?
Acho que sim. Mas o que é que os mais estão a fazer? Eles estão a fazer mais alguma coisa?
Estão a fazer o... Ai, não era o... Eles estavam a fazer outro jogo, que era o... Era um co-op também. Bolas. Eles têm montes de jogos em pipeline. Repara, eles lançaram um jogo em fevereiro e um jogo em março. Eles lançaram Sol Cresta em fevereiro. E lançaram o Babylon's Fall em março.
Jesus. Eu estou aqui a ver o site deles e eles têm World of Demons, acho que foi um mobile. Depois tem uma cena aqui em Neo Classic Arcade Series. Project GG A Go Go.
Project GG,
Mas só que isso está ainda title to be dated. Portanto, isto ficou... Não tarda, vamos ouvir ainda cancelamento. Bayonetta 3, Sol Cresta e Babylon's Fall. Falar é o Sol Cresta, né?
Esse já saiu em fevereiro. Dia 21 de fevereiro, pai.
É giro. É um shmup.
Mas lá está, pá, eles têm capacidade de output. Agora, se o output é bom, isso que não.
Eles têm jeito, têm qualidade. Enfim, falam por eles.
Exatamente.
Mas bem, continuando então aqui a nossa listinha de março de 2022, temos, por exemplo, o Gran Turismo 7, também saiu. Foi o que foi, muito sinceramente. Para quem não está recordado, o que eu acho muito difícil, mas sabe, por uma questão de equidade, Gran Turismo 7 apresentava ser uma coisa a pré-lançamento, tanto que reteve várias análises positivas. Mediante lançamento, a Sony, o criador, por consequência, botaram ali umas microtransações do demónio mesmo, e o jogo estava completamente irreconhecível. Entretanto, o criador tem vindo a público várias vezes falar sobre isto, porque isto tem sido um authentic bait and switch, né? Porque muita gente comprou o jogo à pala das análises super positivas, que não tinham como não ser positivas, porque o jogo era completamente diferente do que foi depois do lançamento. Mas supostamente já estão a trabalhar nesta economia de microtransações e parece que as coisas estão no bom caminho. Eu não estou a acompanhar muito, mas parece que sim.
Fiquei muito desiludido com a Sony. Muita mesmo, pá. Eu comprei todas as consolas da Sony desde que sou puto. E, pá, custou um bocado ver como esta saga...
Eu estou-me a rir, mas desculpa lá, eu tenho que dizer. A maneira como tu disseste, eu comprei as consolas desde que sou puto. Parecia que estávamos os dois no bairro a beber uma cerveja encostados à parede e então, a falar dos bons velhos tempos.
É uma boa vibe, pá. Não, pá, ou seja, já sou um fã de longa data, tipo, não me prendo com palas à Sony, né? Ninguém é isento de críticas para mim, mas, mas costumo ver que a única saga presente em todas as consolas foi tratada desta maneira. Portanto, isto é a única saga da Sony que saiu em todas as consolas deles até hoje.
E sempre foi com relativa qualidade, foi sempre uma cena em que as pessoas enviam, só saía um ou dois, mas... Não, e estava sempre
sim,
bom.
Sim. E, pá, e o pior disto tudo, mano, é que isto não é... Isto foi tudo pensado, meu. Porque, repara, os gajos metem as microtransações ao 15º dia. Porquê que eles metem ao 15º dia? Porque o período de refunds acaba ao 14º.
Joana, se me estiveres a ouvir agora, para quem não sabe, Joana é quem edita os podcasts, tu por favor passa-me a música dos cheiros secretos depois do que o Bruno disse.
Man, pá, isto é muita coincidência, meu. Tipo, exatamente no dia a seguir, meu. Estás a brincar. Pá, isto não se faz, meu.
Lindo, não se faz.
E depois, claro, recusaram os refunds, né? Assim que os gajos. Até o que é que a malta fez? Foi para o Metacritic. Vou meter aquilo a 1.8 agora com o user score, quase que apanha o Warcraft 3.
Ai, esquece. Pois é, o Warcraft 3 recebeu aquele remake meio manhoso.
Continua a ser o mais baixo de sempre na Metacritic, mano. 1.3 ou 1.2, ou se calhar já é mais que o Gran Turismo, por acaso nem me lembro.
Eu até estou a tentar procurar para o Warcraft 3.
É um Reforged. É o Warcraft 3 Reforged, acho eu.
Reforged. É para 59 PC Game. Críticas normais. 0.6 user score.
É isso.
Overwhelming dislike based on.
Olha 30, o número de ratings.
30,907 ratings. Oh, meu Deus. Alguém chateou os fãs.
Para todos os efeitos.
13.509 user reviews negativas. Eita, como que era? Eu nem me lembrava disto, meu.
Tanto o Gran Turismo estava almejava, a Polyphony Digital estava a tentar. Estava a tentar chegar.
Estava. Inclusive, o próprio criador veio a público mandar umas lenga-lingas quaisquer de
passa disso a merda. Fica mais da linguagem. Fica só disso.
É que... temos que tentar equilibrar a preço. Isto não são citações diretas, não me matem. Mas temos que tentar equilibrar a experiência do jogo ou tentar
aumentar o preço dos carros. Olha o ridículo do que ele disse. Ele disse: nós queremos que a experiência seja realista, então achamos que tenho que pagar mais pelos carros mais caros do que como pagam na vida real. Tenho que pagar mais pelos carros mais caros.
Espetáculo.
Mano, se eu quisesse pagar mais por um carro mais caro, ia comprar na vida real.
Ia comprar o carro, tá ligado?
Não faz sentido nenhum, meu.
Ai, mano, a sério.
Olha, agora no Sims dizem-te assim: olha, queres construir uma casa de 3 andares, tens de dar mais 20 euros.
Tens de dar muito 20 euros que é para teres a experiência completa.
Ai, isto não faz sentido nenhum, meu.
Não, sabes como é que era? Metiam a expansão Portugal, ou seja, DLC Portugal, e tinhas que pagar IMI todos os meses.
Olha.
Fosga-se. Eu não queria levar o podcast para este nível, mas pá, tipo, tu compras uma casa e mesmo assim não tens de pagar em mim tudo.
Yeah. Pá, pronto, é o quê?
Jesus. Mas bem, enfim.
As discussões que o Gran Turismo gera, atenção.
Podes crer. Entretanto, pronto. Enfim, Gran Turismo foi o que foi. Nós depois também tivemos... podemos aqui falar do Triangle Strategy.
Dá-lhe.
Enfim. A única coisa que pode ser dita é que o jogo felizmente saiu com grandes críticas. Eu não sei da redação aqui da malta quem é que está a jogar, exceto eu. Houve gente que comprou, claro, obviamente. Mas eu ainda estou a jogar aquilo na ótica de analisar. E por acaso o Triangle Strategy está muito fixe. Está muito fixe. Tem uma forte, mesmo forte, muito grande aposta na história, na narrativa mesmo. Ao contrário das batalhas. Embora as batalhas também estejam boas, para quem gosta de RPGs táticos. mas tem muita história, tem muita política. O voice acting até está bonzinho. Eu ao início pensava que o voice acting está assim um bocado estranho, mas afinal...
Tu costumas jogar em inglês ou japonês? Eu por acaso meto sempre em japonês.
Em inglês. Okay. Eu gosto de ouvir as dobragens. Gosto de dar aquele... Pronto, é que é... Não sei, meu. Como eu tirei tradução na faculdade, eu tenho sempre essa tendência para ouvir as dobragens, para ouvir as legendas, porque é a coisa que me interessa, estás a ver? E até nos animes mesmo, eu só ver uma opção para ouvir em inglês, eu ouço em inglês.
Não digas isso.
Digo mesmo, crucifiquem-me, façam o que quiserem. Mas eu até, não é tipo, se tu me disseres, olha, o que é melhor, é em inglês ou japonês? Eu digo que o japonês é melhor, né? Tipo, não vamos aqui dizer barbaridades, mas eu gosto de ver vários em inglês porque é divertido, é uma experiência diferente e evita-se sempre aquela vozinha muito same old das personagens femininas do anime, que é sempre aqueles kiás e aqueles kawais. Já me chatei a isso, não é? Já me chatei, mas pronto, isso é completamente abstrato ao Triangle Strategy, coitado, que enfim, é um bom jogo, tem coisas muito claras e até agora estou a gostar muito.
Boa. Pá, é fixe ver a Square Enix ainda a investir neste tipo de
jogos. Yeah, mesmo a sério, mesmo a sério. O jogo, muito honestamente, eu olho para ele e tipo, fora uns quality of life, fazem sentido hoje em dia, podia muito bem ter sido há uns valentes anos atrás.
Sim, tal e qual. E mas mesmo para o tipo de visuais, acho que tem uma arte muito bonita, pelo menos do que eu vi. Tipo, é um pixel game, é supostamente, eu não sei como é que se chama, ou seja, aquilo é tipo um, não é 2D, pá, aquilo tem um nome específico, aquele tipo de arte.
É tipo 2D HD, o que é, né?
É pá, é assim uma cena do género, e é bonito, tipo, as próprias reflexões que aquilo faz, pá, é...
É 2D
reflexões, HD. Reflexos, desculpa.
Não, é 2D HD, mas, HD. Ah, é basicamente, é giro. É bonito. Por acaso é verdade. Eu gosto. Está fixe. Bem, fora isso então. Depois também tivemos para ir durante o mês. Isto também foi um bocado... Enfim, nós tivemos o Gran Turismo 7 a dar forte nas microtransações. E depois veio também o Chocobo Grand Prix. Ou Grand Prix, ou como é que isso diz. Peço perdão. Veio o Chocobo GP. Também trouxe umas valentes microtransações, não estou em erro.
Já
ouvi falar.
Foi o Igor que está a analisá-lo, acho eu. Ou já analisou?
Pois é. Não, eu acho que ainda está a analisar, acho que ainda não me botou a análise cá para fora.
E disse que aquilo está mesmo repleto de microtransações. Portanto, espera até sair o da Disney.
Pois é o da Disney, pois é.
Esse é que vai ser.
Esse é engraçadinho.
Isso vai passar. Pagar para aí 20 paus só para jogar com o Mickey.
Epá, mas ao menos lá está. Nós já tínhamos falado sobre isso num podcast e convém dizer outra vez, tipo, há muita coisa que tu podes fazer na vida, mas fazer uma corrida com o Mickey e com o Darth Vader, tipo...
É verdade.
não é todos os dias.
Sim, sem dúvida.
Isso acho que tem o seu fun factor assimilado aí mesmo. Portanto, vamos ver como é que isso dá. Depois disso, também tivemos... Epá, desculpa, ouvi-te agora a respirar, tu queres intervir?
Não. Sorry.
Não, na boa, eu ouvi-te coisa que quisesse, porque estou aqui farto.
Não, pá, é que eu li ali o... Nós deixámos aqui uns apontamentos e eu li ali o GTA V no chat e pá, e lembrei, pá, como é que isto ainda está a sair? Estava a aspirar de, pá, lá vamos nós outra vez, pá, vamos estar em 2030 e a falar do GTA V.
Não sei, eu acho que e agora ia dizer o Gran Turismo 5...
Antes fosse.
Eu acho que o GTA V, pá, foi a galinha de ovos de ouro da Rockstar. A Rockstar sentou-se nesse jogo, desenvolveu online e aquilo vendeu tanto e ainda continua a vender tanto que eles, pá, olha, não preciso fazer mesmo mais nada, porque para que é que eu vou estar a lançar um jogo novo se este está sempre a vender?
Exato. Né? Pá, para mim a culpa é sempre dos mesmos. É de quem compra.
É de quem compra.
É como os DLCs.
Há sempre gente a comprar, meu. Há sempre gente a comprar, é impressionante. Ainda hoje em dia, se tu fores a uma loja, tu vês um puto a sair com o grande. E aí eu digo Gran Turismo outra vez.
O homem e o Gran Turismo.
Fica está. Mesmo. Ainda vês um miúdo a sair com o GTA V também, meu.
Ai, ah, meu. Toda a gente e o seu cão já têm GTA V, meu pai. Isto é inacreditável. É. Tipo.
Eu, por acaso, não tenho.
Não jogaste nenhuma única vez?
Não.
Eu tive na PS3, mas GTA vendi. V. Eu tive na PS3, mas vendi em 2013.
Eu fui das poucas almas neste mundo que não jogou GTA V. Não joguei.
Não, é um jogo divertido. É um jogo divertido. Para jogar uma vez, depois disso não consegui jogar mais.
A sério?
Mas é um jogo divertido. É um jogo da Rockstar, não é?
A história é fixe.
É bacaninha.
É menos isso. Sabe porque eu sou daqueles gajos de tipo de velha guarda. Quando te falam em GTA é San Andreas e Vice City. Isso é os títulos.
Pá, o GTA ficou demasiado grande para mim. É muito grande, meu. Fico
bom. Olha, eu nem gostei do 4. Eu joguei um bocadinho do 4, não acabei e nem gostei.
É pá, para mim o 4, vou ser sincero, é o melhor. Não é o meu preferido, mas é o melhor.
Mas é o melhor porquê?
Pá, porque tem uma depiction, como é que se diz? Depiction é tipo reprodução. Reprodução.
Uma representação.
Mais fiel, uma representação mais fiel. De todos, portanto, é um imigrante de um país báltico que eu acho que ele é sérvio, o Niko. E a história é muito mais pessoal. A cidade é muito mais real, não é esta cena cartoony que eles gostam de fazer. Tipo, pá, tu vais ao San Andreas, aquilo é tipo um gangue a cada esquina, meu. Pá, isto é o Texas, tipo, pá.
É o Wild West.
Mas repara, o Vice City é o meu preferido e tipo, aquilo também está cheio de cenas, tipo, pá, andam bacanas com tanques nas ruas. Tipo, eu vou passar a estrada, está um tanque a passar e eu assim, espera aí, mas isto é a Coreia do Norte ou é...
é um exercício militar.
Não, mas eu percebo, são umas depictions, pronto. Epá, mas não, para mim foi o mais relatable, estás a ver? Tipo, enquanto europeu, ou seja, claro que não seria tratado da mesma maneira, mas tipo, o enquadrar-se naquele, porque nos outros GTAs tu já és alguém que vive ali, estás a ver?
É verdade.
Ou já viveu.
Exceto o Carlos. O Carlos já viveu.
Tipo, é isso, tipo, ou já viveu e ali o Niko, tipo, não conhece ninguém, está sozinho.
Imigrante.
E tipo, vai fazendo a sua cena do zero. E acho que é
o
mais
primo que joga bowling.
Foda mesmo.
Ainda me lembro deste time.
Mas é, meu, é isso, pá. Pronto, e passou o Elden Ring em downloads na PS.
Foi. Como a gente estava a falar em off, foi por causa dos downloads, né? Da versão online estar ferida na PlayStation 5.
Exatamente. Mas tu precisas do Plus para jogar, tanto offline. Portanto, tanto a PS como a Rockstar devem ter lucrado.
Toca a pegar Plus, que é agora o Spartacus mais ou menos melhorado. Mais ou menos.
Vamos lá ver no que é que isto está.
Vamos ver, né? Enfim.
Olha, no mesmo dia tivemos aí o Tunic a sair, pá.
Pois
uma homenagenzinha ao Legend of Zelda.
Ao Loz, exatamente. Pá, o Tunic é uma daquelas cenas que até surpreendeu, porque... saiu o Day One no Game Pass, portanto é, entre aspas, gratuito, e tem críticas muito boas, e pelo que se consta é um jogo muito divertido mesmo.
É sim senhor, eu continuo na minha de que se o Game Pass fosse só First Parties Microsoft e Indies Day One, continuava a valer a pena para mim.
É verdade.
Não, nem preciso de cenas tipo Outriders e tipo AAA.
E Outriders, onde é que isso já vai?
Mas tipo aqueles circulares de Day One, tipo Back by Blood ou Back for Blood, ou como é que aquilo se chama?
Back by Blood, Back for Blood,
Então, sozinho também. O Death's Door, quando saiu, excelente, meu. Olha, Death's Door, Hades e Tunic, só estes três, já me fazia o Game Pass num ano, meu. Claro, meu, não me valia hoje.
Meu, bem engraçado, meu. Tu estás-me a dizer uma data de títulos, tipo Outriders, disseste aí mais uns quantos e não sei o quê.
Back by Blood, Back for Blood.
Back for Blood.
O BBB.
Só me estás a dizer isto, eu só estou a pensar, fosca-se. Hoje sai mesmo bué da jogo a granel e bué da cena, são esquecíveis, meu. Ai, Jesus. O Back for Blood saiu aí e tal, porque era dos mesmos produtores do Left 4 Dead e grande jogo co-op e não sei o quê.
Por acaso vai sair uma expansão hoje, acho eu. Saiu uma expansão hoje, o Tunnels of Horror. Não sei se é hoje, se é para a semana. Vai sair uma expansão aí à luz.
Olha, só sabes mais do que eu. E então, saem estas coisas. E epá, como... jogos estão tão esquecíveis, meu. Sai
yeah.
tanta coisa a granel que é impressionante, meu.
Epá, já.
Yeah. É... tá, tipo, tive mesmo agora um momento de realização, tipo, autêntico. Não, não, nem sei dizer, mas
não, e o pior é que isto saiu tudo de borla e um gajo às vezes não joga 90% yeah. do que lá vem.
Lá está, é como estávamos a dizer, a falar também off, nenhum dos dois aqui jogou o Tunic. Está yeah. gratuito. É fácil.
Yeah. Há de chegar, há de chegar, que o jogo há também é pequenino. Um gajo.
Yeah, yeah, yeah. A ficha é isso. É. O jogo está pequenino e está fixe.
É verdade, sim senhor. Olha, mas falando pronto. Nisso. Saiu no Game Pass, de sair Day 1, o Shadow Warrior 3 saiu Day 1 no PS Now. Presumo que não é tenha sério? Jogado.
Não.
Yeah. Yeah. Mas dizem que não está tão bom o segundo. Pronto, eu não joguei, admito.
O 1 está ficholer, o 2 não cheguei por jogar, embora aquela, pronto, o facto de ser co-op até me agradava um bocadinho. Which, by the way, até dava para falar num outro podcast, porque eu não sei se tu reparaste, mas nós tivemos aí uma altura em que todo o singelo jogo tinha de ter modo co-op.
Epá, isso
era quase obrigatório.
Eu adorava isso.
Ah, man, a mim passava-me bem ao lado. Quer dizer, na altura eu estava a curtir. Mas agora, tipo... Yeah, ainda bem que estamos a ter vários jogos single player.
E os Lego continuam com local multiplayer apenas.
Ainda bem. Pois, quer dizer, apenas não. Mas apenas, ainda bem, não. Essa frase está muito estranha.
Isso foi tipo aqueles jogos de televisão em que tu tens que reordenar as palavras e tu estavas aí tipo a pegar uma em cada e tipo, a tentar conjugar a frase. Para Jeopardy, não sei se é o Jeopardy.
Isso para casar, e temos que falar que isso é uma cena que a gente pode introduzir em um sítio, mas depois falamos em off.
Ah, tivemos o Tiny Tinas, pá. Temos yeah. Tiny Tinas Wonderland, pá, que eu por acaso meti hoje a análise.
Nasguei, o que é que achaste?
Está muito engraçado.
Está diferente, né? Houve várias malta que disse que estava à espera de mais do DLC Assault on Dragon Keep e ficou um bocado desiludido.
Eu não fiquei desiludido, eu fiquei satisfeito, porque já chega o Borderland, aquela cena de post-apocalíptico Vault Hunter, pá, já chega, meu. Já vamos em 4 entradas de Vault Hunting.
Cansa, ué.
Já
eu
não há
volta. Cansa, ué.
Pá, e então os gajos aqui fizeram 180 e é tipo full medieval fantasy, tipo, pá, é excelente. Tipo, é uma homenagem a Dungeons and Dragons, que é o Bungeons and Badasses.
Uhum.
E, pá, e tipo, Ashley Birch, de certeza que vai ganhar o prémio de melhor prestação, porque ela teve a Eloy e teve agora a Tiny Tina, pá. Quem vier a seguir tem que ter medo. Teve o Andy Samberg, do Brooklyn Nine-Nine.
Tipo,
e aí é o Captain Valentine. E a Wanda Sykes, como...
No way!
Está boa da fixe, pá. Tá, as vozes daquilo fazem o jogo. Pá, tu não consegues não rir enquanto jogas aquilo. Pá, está hilariante. O jogo está hilariante. Está muito
bom. A jogabilidade, como é que é? Eu admito, eu vi zero deste jogo. Atenção, zero.
Pá, basicamente é, tu tens uma classe, né? Tipo, imagina, podes ser mage, podes ser... whatever, melee, o que tu preferires, que funciona mais ou menos como uma subclasse, porque tu depois jogas com armas, né? Armas ou melee.
Uhum.
Pá, e então basicamente o gameplay daquilo é a Tiny Tina é a Bunker Master, ou seja, a Dungeon Master, e ela diz-te o que é que está a acontecer. Portanto, tu vais agir.
É como no DLC, mais ou menos.
Yeah. E então, tipo, do nada, eu estou a olhar para um castelo e ela diz: e agora apocalipse, e tipo começam a cair meteoritos e tipo um exército sai do nada do chão e tipo, a ponte vai com caraças, tipo, ela modificou o cenário por ela própria.
Lá está, ela é o Game Master e tipo dá-lhe uma bolha e a cena acontece, que é como os Game Masters fazem.
E tem boé hints a Dungeons and Dragons, tipo tens que seduzir uma ponte enquanto ai, não é Bender, como é que chama o gajo?
Ai, ok.
Fogo, agora está-me a faltar o nome, pá. Pronto, é a classe, esqueci-me do nome da classe, mas pronto. Mas tem muita gente, pá, malta, eles de certeza, pá, eles divertiram-se bastante a fazer
então aquilo. Mas é um looter shooter de Borderlands? Ou consegue
mas é mais, mas não é tão, como é que eu tenho a dizer, tipo, o Borderlands tinha muitos momentos parados, estás a ver, do género, tu fazias, como era um open world, tu fazias a zona e depois ficavas muito tempo a vender as cenas e tipo a preparar o. Eu pelo menos pá, fazia assim, como tu tinhas que depois andar de carro e isso, tu passavas muito tempo parado, por assim dizer, tipo parado no sentido em que a história não estava a andar porque estavas a fazer outras coisas, e ali não, ali é tipo tudo mainline, tens missões secundárias, sim, podes sair do teu caminho para fazer outras missões, mas tipo, podes-te manter no caminho sempre, estás sempre a andar e não sentes que o ritmo altera. Tipo, tens o teu hubzinho, né? Começas a missão, mas a partir daí, tipo, começas a fazer um nível, faz a missão do início ao fim, só tens que ir ao hub, tipo, pá, basicamente vender as coisas e voltas logo para a segunda missão. Ela está-te sempre a falar, estás sempre a ouvir lá, a dizer, agora isto aconteceu e não sei o quê, e tipo, tu estás sempre com a história em ti. Tipo, ela está sempre, estão sempre a comentar a história.
Ok, muito mais engaging então.
Yeah, muito mais, já não é tão solitário.
Ok, nice.
Não é muito fixe assim, não.
Assim, acho que vale até se calhar até gostava de jogar, então.
Yeah, mas vale a pena comprar em sale. Em sale é pá, porque saiu 80 paus. E 80 paus ainda é um bocado caro. Pá.
Fusca!
Yeah, já está com o preço da Next Gen Game. Yeah. É o Eish. Next Gen Game.
Isso era Deluxe Edition, só pode 80 paus.
Não, pá, é Standard Edition.
Não pode, meu.
Epic Story Exclusive, 80 paus também no PC.
Ah, pois, isso foi quando saiu aquele porte maravilhoso do Final Fantasy VII Remake.
É pá, mesmo. Mesmo, pá.
Ninguém precisa.
Mas a Gearbox fez um bom porte, pá. E mesmo a performance, tens modo 120 FPS nas consolas.
Damn.
Que é fixe, é muito fixe.
Uau, ok, é impressionante.
E nota-se ali um esforço. Portanto, quando houve esforço e merece ser recompensado, sem dúvida que... Ah, tirando o facto só de... Portanto, eu recebi o jogo numa sexta-feira, os servidores estiveram em baixo o fim de semana inteiro. Então eu só consegui jogar na segunda. E mesmo na segunda... Não, e depois repara, durante a semana seguinte iam abaixo, tipo, consistente, de forma consistente. Portanto, aquilo era um bocado...
Uau,
não,
bom.
E depois o melhor, como é um online game... Tu não podias jogar porque aquilo ficava a fazer stuttering enquanto se desligava e ligava aos servidores, porque eles usam os servidores dedicados
assim,
para crossplay.
Vai.
Então foi pá. Uma aventura.
Preferes isso na análise já agora?
Por acaso não, por acaso agora estava-me a lembrar e não, eu se calhar vou ter que ir alterar porque eu tenho que dar esse heads up.
Coloca uma adenda.
Para
todos os efeitos, faz um bocado parte da tua experiência, embora. Agora isso já esteja ultrapassado. Imagino que quem comprar o jogo agora
ainda há 3 dias os servidores tinham ido abaixo.
Fosga-se então.
Pá, porque os gajos usam os servidores Shift, que é uma merda qualquer da Gearbox proprietária, que é para poderem ter crossplay entre, não só entre Older Gen e Next Gen e todas as plataformas. Só que aquilo é uma ganda merda, né?
Uma ganda bodega.
Pá, não posso ser mais a generação. Depois o Bruno Payne se mata. Pois aí é que iremos saber o que é Payne.
Que da referência. Enfim, depois nós tivemos também a sair este mês o Persona 4 Arena Ultimax. Foi um lançamento muito engraçado. Eu pessoalmente não joguei o jogo. Acho que tu também não, mas
não.
Ok, pelos dois também não. Eu só digo que é engraçado, não pelo jogo em si, mas pelas circunstâncias que levaram ao lançamento do jogo, porque aparentemente as vendas da Steam do Persona 4 Golden impulsionaram e estimularam este lançamento do Persona 4 Arena Ultimax. Portanto, eu não sei quem é que está à frente da app, quem deu green light a isto e olhou para as vendas do Persona 4 Golden e pensou, bem, sim senhor, isto obviamente vendeu bastante. Claro que agora o que a malta mais quer é o Fighter spin-off do Persona. A malta não quer de todo o Persona 3, não quer de todo o 5 na Steam, não. Portanto, o que a gente vai fazer é o 4, o Arena, o Fighter.
Eu acho que eles não têm uma pessoa que decida, portanto, eu acho que eles, no lugar da pessoa que decide, está lá um dado de 20 faces com várias, várias coisas. Não, um D20. Portanto, com vários títulos. Portanto, tens o Persona 2, tens títulos da PSP, e depois eles lançam o dado e o que ficar em cima é o que sai. Por isso é que os lançamentos são assim um bocado aleatórios. Eu acho que é assim que eles decidem. Porque com a Atlas um gajo nunca sabe o que é que vem aí.
Eu acho que eles podem ter feito do género. Utilizando a mesma o dado D20, ok? Mas digamos, por exemplo, olha, Persona 3, D20, rola iniciativa, Pumba 5, é um bocado de merda, não, não dá.
Olha, pois,
Persona 5, D20 novamente, rola iniciativa, 15, mesmo assim. Persona 4, rola outra vez o D20, a iniciativa, ponto 20, crítico, ok, é isto, né?
Yeah.
Tal e qual.
Yeah.
Roda iniciativa.
Pá, mas os jogos vendem, portanto, if it ain't broke, don't fix it.
Ah, pá, pois, eu por acaso não sei as estatísticas de venda deste jogo, porque eu não ouvi barulhos no Twitter nem nada que se pareça.
Pois é isso, pá.
O jogo saiu, mas tipo saiu.
Bem. Pois, eu não sei muito bem medir as cenas que eles fazem, que é tipo, quando tu pensas finalmente que o Persona 5 está a vir para o PC, eles dizem Persona 5 Strikers Royal. Por exemplo, pá, não sei, meu. Eles tipo, têm
uma seleção de mercado, uns estudos de mercado muito estranhos, vou-te dizer já. Enfim,
bem, mas não podemos passar a março sem referir o Game of the Year, né?
O Ganda Strangers of Paris. Ah, ok, pronto.
Que já aí cascar no Chaos.
Mano, esse jogo está muito engraçado. PSA eu não o joguei. Mas quanto mais leio e quanto mais vejo sobre ele, mais vontade honestamente tenho de jogar, porque convenhamos, aquilo está um, está tipo, está um bom desastre. Está um bom desastre.
Eu acompanho um youtuber que é o Game Dunkey, o Video Game Dunkey, acho que é assim que ele se chama. Pá, e o gajo fez um vídeo sobre o Final Fantasy e eu não sabia, estava a ver, pá, estava-me a rir, claro, os vídeos são engraçados. E no fim ele mete o maior spoiler de todos. Portanto, eu já sei a história, pá, não te vou dizer, claro.
Também deixa lá estar, que a história também não me parece estar assim grande espingarda.
Não, tu não estás a perceber, meu. Pá, vai ficar, se tu achas que é meme, quando tu vires ou souberes ou jogares o spoiler, pá, tu vais chorar a rir. Pá, mas pronto, eu não te vou dizer.
Deve ser um grande reveal mesmo.
Eu não vou dizer aqui no podcast para não estragar.
É melhor, ok, é verdade. Um gajo está a falar e parece que está a falar tipo num voice chat, mas na verdade estamos a gravar um podcast.
Portanto, temos
como só temos nós os dois, olha, esquece. Tranquilo. Nível baixo.
Tranquilo.
Antiel, ok, Kirby.
Kirby, a aposta em 3D, pá, finalmente. Porra, estava a ver que não, pá.
Epá, mas eles estavam a dizer que eles, entre aspas, né? Eles estavam a afirmar que isto não é tipo o próximo caminho a seguir.
Eu acho que era testar as águas. Estavam a testar as águas.
Estão a ver se funciona bem e podem fazer mais títulos open world, mas este não
Acho que vendeu para aí 4 vezes mais do que o Kirby que mais vendeu.
A sério?
Só no Japão. Portanto,
qual é que foi o Kirby que mais vendeu? Foi aquele Superstar ou estamos a falar do mais recente?
Acho que foi o Roboto, não?
Aí o Roboto. Aí como é que se chama? Aí, pá, o nome
Planet Roboto. Não, o Roboto.
Planet Roboto. Robototo, epá, eu não sei. Eu não estaria a evitar, mas é o que tem os mechas. Pronto. Melhor dizer assim.
Eu
epá, acho esse que jogo, esse, por acaso, esse jogo foi bem fixe.
Meu.
Esse jogo eu gostei bem. Aliás, é realisticamente o meu Kirby favorito. Pelo menos para mim. Eu gostei muito. Ou melhor, tenho um grande apreço por todos os Kirby, de uma forma geral. Exceto um que eu... Enfim, a malta gosta bem deste jogo, mas o da SNES, o Superstar, epá, eu não consigo gostar. Não consigo.
Pois.
Não consigo, meu. Não sei se já jogaste, mas aquilo é como se fosse tipo um conjunto coeso, digamos assim, de vários mini-jogos. And that's it.
Esse nunca joguei. Eu joguei os Dreamland. Tipo os
Eu honestamente não acho pileiro nenhuma aquilo, meu. Está bem, podem dizer que é o melhor Kirby de todos, mas para mim aquilo não. Para mim não me diz nada. Eu gostei bastante desse do Planet Roboto. Ou como é que ele se diz? Está-me a dar uma coisinha má eu estar a dizer mal o nome.
Roboboto, pronto.
Eu gostei bastante do Planet Roboto. Gostei também bastante do Triple Deluxe. E gosto muito desta forma do Kirby, que é um jogo relativamente fácil, um jogo que é super relaxante, tem cenários do caraças, tem música do caraças, joga-se bué da bem, tem segredos que são bem fáceis, entre aspas, de descobrir. Portanto, existe ali uma jogada na serotonina muito engraçada quando tu descobres um segredo. Que não era assim tão segredo, mas pronto. It's a secret, anyways. E pá, é super apelativo, meu. Os jogos da Kirby são todos super apelativos. É o jogo perfeito. É que é do género. Isto é uma comparação estranha, atenção, mas é a antítese perfeita aos Souls Games, ao Elden Ring. A experiência que tu tens no Elden Ring é exatamente, ponto por ponto, o oposto de um jogo Kirby. O oposto. É tipo night and day.
Yeah.
Tal e qual. E eu adoro os jogos do Kirby por causa disso. São jogos super descontraídos, super divertidos, com uma vibe super boa mesmo, agradável. É, tipo, um bocado a vibe que os Clonoa também transmitem, já está aí a vir. Não consigo dar mais praise ao Kirby, que é para mim uma das melhores franquias da Nintendo. By far.
É a minha favorita, de longe. Sim, a minha franquia favorita da Nintendo. Tanto que comprei o Star Allies, acho que é assim que se chama.
Star Allies também foi engraçadinho. Não foi dos melhores, mas.
Epá, não consegui, pá. Consegui, tanto que eu acabei, né? Mas... até o do Game Boy era mais. Eu não quero dizer desafiante, mas. Está muito acriançado, percebes? É. Antigamente o Kirby era um jogo fofinho, mas que tu gostavas de jogar e que tipo. Que se notava que qualquer pessoa pegava naquilo e jogava. Agora não, pá. Agora aquilo é mesmo para crianças, pá. Mesmo. Mais do que o Mario ainda. É a única coisa que, pá.
I know.
Eu adoro Mario e estou a adorar este Forgotten Land, pá, mas gostava que. Tanto que eles meteram agora um modo desafiante. Só que aquilo não é nada desafiante, pode jogar com o nariz e passas os níveis à mesma.
Jogar com o nariz. Ai, eu quero.
Mas, pá, é um bom
jogo. Tu chegaste a jogar o Kirby da Nintendo 64?
Não, pá.
Aí, pá, esse jogo é bem fixe, meu.
Não
esqueci. Hás de tentar arranjar maneira.
Crystal Shards, é isso?
Yeah, acho que é o Crystal Shards, exatamente.
Mas ele não está no Nintendo 64 online?
Não sei. Sei não, que está na Wii U e na Wii, mas, which, you know, good luck. Lá está a Nintendo a mostrar mais uma vez como é que se faz videogames em. É tipo, preservar videojogos.
Yeah, o clássico.
Mais uma vez, a Nintendo mostrar como é que se faz corretamente isto. Mas, epá, este jogo é bem divertido. Eu, pelo menos, tenho essa ideia na minha mente.
Sim. Epá, acho que todos são. Todos do Kirby são. Epá, eu acho que não está. Epá, não está. Epá, o que é isto? Epá, estão aqui jogos completamente desnecessários, mano.
Assim é.
Isto, Winback Covert Operations. Epá, eu nunca joguei isto. Deve ser um grande jogo de culto, mas, epá, não percebo nada disto.
Winback Covert Operations. Para quê? Para a Nintendo 64?
Yeah, meu.
Third Person Shooter Developed by Omega Force.
Isto é da Tecmo.
Ei, o quê, meu?
Isto é da Tecmo. Ainda era Tecmo na altura.
É tipo, o Omega Force tem aquele W bem engraçadinho. É uma divisão da Koei Tecmo. Tipo, são eles os gajos que fizeram o Dynasty Warriors, meu.
Yeah.
What?
Não, sim, senhor.
Como?
Isto está aqui, portanto, o Kirby não está, mas porquê?
Yeah.
F-Zero X está aqui. Mario Tennis, tipo, Mario Tennis.
Isso é estranho, pá. A cena é. Lá está, isto também é uma coisa que aflige um bocado a Nintendo de uma forma geral. Que é, tu pagas por um serviço Nintendo Online, whatever, e tu tens a promessa de vários jogos, e tu pensas, bem. Jogos third party, eu ainda entendo. Porque, you know, licenças, contactar, burocracias. Agora, first parties. Vá lá, meu. Talvez possam estar a guardar isto para expandir o catálogo. Porque, you know, tipo, é mais fácil de chamar alguém para jogar o serviço novamente com o Kirby 64 do que com o Winback.
Pois pá,
factos. But still,
não
but
gosto
still,
de ver o Kirby a ser usado assim, mas é Nintendo. Eles lá sabem o que estão a fazer, presumo. Não sabe, pelo menos estás a dar dinheiro.
Pois é, é isso que eu ia dizer. Independentemente da nossa opinião, os gajos estão a faturar. Portanto, no final do dia, é isso é que vai prevalecer sempre. Infelizmente.
Mas, okay. Sim, mas olha, o, como referência, o Kirby and the Forgotten Land vendeu 400 mil cópias na primeira semana só no Japão.
400 mil só no Japão?
Só no Japão, na primeira semana.
Nada mal. Nada mal.
Portanto, pelo menos 1 milhão já bateu, de certeza. Pá.
Pelo menos isso. Pelo menos isso. Já, isso é bom. Já tô...
yeah, só para teres um termo de comparação, o Star Allies vendeu 3.15 no total, em 4 anos.
Lifetime, em 4
yeah,
anos.
Yeah, yeah, yeah.
Star Allies
o
também
que mais
é
vendeu foi o Dreamland, o primeiro de todos. 5 milhões do Game Boy.
Yeah, esse, lá está, esse é um clássico também. Yeah. Foi o que iniciou. Yeah. É um jogo muito giro, por acaso.
Pode ser que
esteja dentro das suas possibilidades.
Acho difícil, mas gostava que batesse.
Vamos ver, vai ser complicado. Mas parti. Bem, a gente deu aqui um sidetrack bem grande.
E yeah, mas também já não falta nada. Acho que.
Opa!
Já o Weird falo. West.
O Weird, yeah, Weird, o Weird West. West é tipo. Portanto, eu não sei se é estranho ou não, mas está no Game Pass. Para quem quiser ir. Estranhar um bocado.
Não vou jogar no Game Pass, acho eu. Espero que estar enganado.
Estranhar um bocado o Ocidente. O Ocidente estranho. Para quem quiser, tiver para aí virado. Força. Está a coisa. Tivemos o Death Stranding Director's Cut no PC. Eu também pensava que já tinha saído, mas.
Não,
aparentemente.
Não, a versão do PC, mas agora teve umas melhorias. Não só as.
Melhorias QB. A Konami fez o seguinte. Vê lá se me acompanhas. A Konami lançou Death Stranding normal, ok?
Man, o Death Stranding é da Sony.
Wait,
o Kojima já não está na Konami, meu. Não. Isto é bait, estás-me a dar bait. Man, maior história de 2015.
Não estou a dar bait.
O Kojima sair da Konami. Por causa do Metal Gear Solid.
Mano, peraí, está-me aqui a dizer Developed by Kojima Productions.
Então, mas o Kojima Productions é o estúdio criado pelo Kojima depois dele sair da Konami.
Aia.
O Death Stranding é PlayStation Studio. Tipo, não, é published pela PlayStation. O Kojima é indie.
Só by Sony Interactive, yeah.
O Kojima é indie, tanto que eles estavam. Havia um rumor de que ele estava em conversações com o Xbox para fazer um jogo na cloud.
Actually, fun fact. A versão PC do Death Stranding é published pela 505 Games.
Yeah, pois é. Porque na altura a PlayStation ainda não publicava. Mas eu acho que o Kojima sempre curtiu da 505. Os gajos são bacanos. Tanto que eles também publicaram o Remedy, o Control, acho eu.
É verdade.
O Remedy.
Unturned.
Yeah,
Sniper Elite 3.
Eles são bacanos, os 505.
Não, tem um bom streak.
Yeah.
Mas pronto, isto tudo para dizer o quê?
Diz lá.
Isto tudo para dizer que... Eu estou aqui a ver as release dates e saiu na PlayStation 4 dia 8 de novembro de 2019, ok? Depois saiu no PC em dia 14 de julho de 2020.
Certo. Então,
depois disso, tu tiveste... Deixa-me só ir aqui buscar... Porque não está aqui a aparecer. Espera aí... Isto é um gajo não fazer... o research antes, né? Tiveste o Director's Cut que saiu quando? Quando é que esta bosta saiu?
Saiu em. Não foi novembro.
Saiu para a PlayStation 5.
Em outubro, se não estou em erro. Saiu em outubro, se não estou em erro.
Em outubro. Yeah, em setembro de 2021.
É isso, exatamente.
Na PlayStation 5.
Sim, exatamente.
Enquanto que o PC continuava com a versão normal. Ok. E depois agora saiu a versão que saiu na PlayStation 5, mas para PC.
Yeah.
Portanto, os bacanos lançaram o mesmo jogo, entre aspas, 4 vezes.
Yeah.
Ok, que duas vezes delas vinham com bastantes extras e acho que até veio com novas cutscenes e tudo mais. E com umas novas...
novos mods, etc.
Tal e qual. Mas pá, né? Enfim, não deixa de ser um bocado.
Não, mas eu acho que
né?
Este aqui é o upgrade é grátis. E na PlayStation 5 acho que era 10 paus, mas eu acho que ele aqui o upgrade é grátis para o Director's Cut. Acho que não é uma versão nova. São duas versões?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Deixa-me só, já tenho aqui o stream aberto. Death Stranding.
Deixa ver pá, que já só há o...
Espera aí.
Custa 10 euros.
10 euros. For customers who have purchased Death Stranding.
Se não é 40. Ok.
Yeah, ok.
Pronto. É o mesmo caminho de upgrade, ok.
É aqueles upgrades manhosos que agora começamos a fazer na nova geração.
Yeah.
Mas ok, não, está certo.
Pronto, mas é assim, embora ele tenha dinheiro e as costas quentes, mas o Kojima agora para todos os efeitos é indie, portanto não podemos encarar com o mesmo olhar. Ele, a equipa dele são para aí 30 pessoas, se tanto, acho que nem são tantas.
Uhum.
Não tenho ideia.
É verdade, não são muitas, mas também, se queres que eu te diga a verdade, não sei.
Yeah. Mas pronto, pá. E tivemos um bom mês. Era difícil superar fevereiro, na minha opinião.
Era muito. Entretanto, para quem também esteve desatento, eu também tive um bocadinho, mas pelo visto saiu um jogo chamado Coromon, acho que o nome diz tudo, é um jogo, também está na Steam, e deve estar nas consolas também, mas não sei,
yeah.
Basicamente imita Pokémon, sem sombra para dúvida, tal e qual.
Sim, sim.
Mas pronto, olha, dizem que está giro.
Exatamente.
It is what it is, né? Pronto, e fim de wrap-ups, olha... lá está, isto foi um bom mês. Não foi tão bom como fevereiro, garantidamente.
Sim, sim.
Mas foi um bom mês.
Exatamente.
Abril parece que está
a correr bem, pelo menos. Começou bem.
Está a correr bem, mas está um bocadinho mais fraquinho.
Também vamos no início, mas já temos aí o Lego Star Wars, que foi muito bom.
Pois é, é verdade. E eu ganhei no giveaway, é verdade.
Ganhaste?
Já ganhei. Xbox PT, Xbox Portugal, obrigado. Fiz um giveaway e eu ganhei.
Olha, espetáculo, mano. Vais ter tipo a caraças. Curti o jogo.
O jogo parece ser bem giro. Ainda tenho que jogar primeiro o Mass Effect Trilogia, porque se aquilo sai do Game Pass e eu não jogo essa porcaria, eu acho que vou deitar fora a minha carteira de gamer. Valeu-me Deus. Ainda fugir um bocado disso, porque ando a jogar Monster Hunter Rise e Triangle Strategy, mas não pode ser. Portanto, ainda vai demorar um bocadinho até pegar nesse Lego, mas vou pegar definitivamente, porque fiquei curioso. Fiquei curioso.
Vale muito a pena. Pronto, e aguardamos por abril, não é?
Exatamente. Em abril vai haver mais, como a malta sabe, nós estamos em todos os sítios, literalmente. Oh, quase literalmente.
Omnipresentes.
Estamos omnipresentes, tipo em Apples e Spotify e... Opa, estamos em boa das sítios, mas já não sei. Não. Eu não sei, quando lá a página da Square Potato aplicar, está lá os links todos e mais alguma coisa.
Exatamente. Mas pronto. Malta, é como não se esqueçam. Every time I como é que era o meme? Every time, everywhere I go, he's always there.
Everywhere I go, I always see him.
Yeah.
Mas yeah, opa. Pronto, é isso. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Já agora, um pequeno shout-out. Estou aqui a falar neste momento com o criador da pixelização aguda, que teve o seu piloto hoje. Portanto, estamos a gravar hoje no dia em que saiu o piloto daquele pequeno game show.
É verdade.
Pá, não sei se queres dar aí tipo um pitch de um minuto do que é a pixelização aguda e depois eu dou o fecho final.
Olha, boa ideia, pá. Então, é um game trivia, portanto, um concurso onde qualquer jogador pode testar o seu conhecimento sobre a cultura dos videojogos, não é? E é uma coisa curtinha, portanto, pessoas de todo lado podem vir à vontade, que não vos agarraremos durante muito tempo, e é sempre tudo na brincadeira.
Durante muito tempo.
Exatamente.
Yeah, para quem quiser, então, fazer isso mesmo... para quem quiser participar e combinar uma data connosco para gravarmos isso em um episódio, podem nos contactar através das redes sociais ou então pelo e-mail geral@squared-potato.pt. Façam-nos chegar e a gente depois vê-nos aí num podcastzinho especial de um desses episódios. Da minha parte é tudo. Maltinha, batatas, desejo-vos uma boa noite. Certeza que aqui o Bruno também vos deseja uma boa noite.
Uma boa noite, claro.
Exatamente, estás a ver? Tudo bom para vocês, malta. Um adeusinho.